As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A decisão foi do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. A Câmara de Abrantes está absolvida do processo intentado pelo antigo empresário Jorge Ferreira Dias. A decisão já foi confirmada em reunião do Executivo Camarário e ainda numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTE, texto em que a autarquia se congratula pelos argumentos da defesa terem sido considerados como válidos, ou seja, o Tribunal, na sentença proferida, refere a julgar totalmente improcedente a apresentação por inexistência de facto ilícito e culposo e, nessa medida, absolver o réu do pedido. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara, refere no citado comunicado que, mesmo estando certos dos factos e de o fecho vir a ser este, a autarquia mostrou sempre disponibilidade para dialogar com o representante da empresa, que tinha um passado positivo e extenso com o município. Mais do que uma vitória da Câmara, é uma vitória da justiça, de Abrantes e do bem comum dos abrantinos, que viram o seu bom nome colocado em causa na praça pública injustificadamente, reforça Manuel Valamatos. Recorde-se que está em causa um processo que foi notícia à escala nacional, nomeadamente após uma reportagem da TVI, onde o antigo empresário Jorge Ferreira Dias acusava a Câmara de Abrantes de lhe ter retirado um terreno que dizia ser sua propriedade. O munícipe tinha um património avaliado em cerca de 8 milhões de euros, mas hoje vive do seu trabalho no campo e da caridade de quem o ajuda. O Nabão voltou a ser alvo de descargas poluentes no decurso dos últimos dias. Voltou a época da chuva, voltaram os episódios de crimes ambientais contra o rio, e isto sem que se conheçam os infratores que estão por detrás de dezenas e dezenas de ocorrências que mancham o espelho de água e que colocam em causa a saúde pública. O assunto foi analisado na recente reunião da autarquia por iniciativa do Partido Social Democrata. A vereadora Célia Bonet catalogou como inaceitável este conjunto de episódios e pediu respostas à presidente Anabela Freitas. Na resposta, a autarca deixou claro que o município apresenta queixa sempre que há descargas, ainda que este procedimento seja sempre contra desconhecidos.
As descargas no Rio Nabão, senhora vereadora, cada vez que há uma descarga no Rio Nabão, a Câmara apresenta queixa. Se a APA apresenta ou não, não tivemos, por exemplo, sei que houve uma na sexta-feira e, portanto, foi denunciado à GNR. E, portanto, nós apresentamos sempre queixa, só que é sempre queixa contra desconhecidos, porque não sabemos, não é? Estamos convictos, esperemos que assim seja, com este sistema que estamos a instalar de iluminação pública, uma das coisas que vai estar é precisamente o controle da qualidade da água do Rio Nabão. Que, consoante, como vai ter vários sensores ao longo do rio, consoante houver ali um disparar de parâmetro de água, por exemplo, se disparar logo um aviso na GNR ou na PSP, consoante estejamos fora do perímetro urbano ou dentro do perímetro urbano. Isso permite a GNR ou as forças policiais poderem... de onde é que é. E, portanto, é mais fácil intervir. E, portanto, estamos convictos que não vai resolver a questão das descargas. Epá, mas vai minorizar, porque também quem as faz são descargas...
Está
mais atento, exatamente. E, portanto, esperemos que com isso, sendo certo que mantemos a pretensão, quer a Câmara de Tomar, quer a Câmara de Orém, aquilo que já manifestámos, eu penso, para aí há dois anos, eu já nem sei há quanto tempo, já perdi a conta, junto da APA, no sentido de, epá, os nossos técnicos, a gente não tem funções de fiscalização, mas nós podemos integrar as equipas deles para irmos fazer, porque estão identificados, efetivamente, 11 potenciais focos poluidores. Epá, quer dizer, mas nós não podemos lá ir porque não faz parte de nós. Mas nós estamos disponíveis, nós damos a viatura, a gente põe os nossos fiscais ou trabalhadores nossos a acompanhar, sendo que os autos têm que ser sempre levantados por eles, e eles é que têm autorização para entrar em propriedade privada, não somos nós. E, portanto, mantemos esta pretensão para ir.
Luís Ramos, vereador do PSD na Câmara de Tomar, quis saber qual o papel do município sobre as condições do quartel da Guarda Nacional Republicana, estrutura situada, paredes meias, com a estação da CP. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da autarquia, disse que o quartel é pertença do município, referindo que o edifício tem sido intervencionado, consoante também as maiores necessidades expostas pelos próprios operacionais. Para 2020, as atenções vão estar centradas na Cavalaria. Larissa.
Numa altura em que os elementos da PSP e da GNR lutam por melhores condições remuneratórias e de trabalho, seria bom que a Câmara manifestasse a sua preocupação quanto ao estado das instalações do quartel da GNR de Tomar. A GNR de Tomar está a precisar de melhores instalações e melhores condições de trabalho. O que é que o município pode fazer quanto a esta situação?
O quartel da GNR é pertença da Câmara. E, portanto, aliás, no orçamento deste ano está mais uma intervenção. Nós temos andado a intervir ao longo dos anos. Primeiro fizemos uma impermeabilização, depois mudámos as janelas, depois fizemos... E, portanto, estas intervenções são aquelas que os militares da GNR que estão lá nos dizem que são as mais urgentes. E, portanto, depois foi o canil, pediram-nos para arranjar o canil, sendo certo que os militares da GNR também ajudam. Remodelámos todas as casas de banho, todos os balneários, e aquilo que nos estão a pedir agora é a questão das cavalariças. E, portanto, intervenção no quartel da GNR, aquilo que está previsto para o ano de 2020 será as cavalariças, pronto, sendo que o edifício é da Câmara. E, portanto, temos estado aqui em colaboração com eles a fazer as intervenções que eles nos têm solicitado.
Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença na sessão comemorativa dos 44 anos da Confederação de Agricultores de Portugal, iniciativa que decorreu nesta segunda e terça-feira no Hotel dos Templários, em Tomar. Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido no átrio do hotel, precisamente por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, e ainda por Eduardo Oliveira e Sousa, ele que é o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, numa iniciativa que, recorde, teve casa cheia e que terá juntado numa das salas daquela unidade hoteleira cerca de 300 participantes. Marcelo Rebelo de Sousa foi, assim, um dos oradores desta iniciativa. Nesta sessão de encerramento, registro para as palavras de Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, que sublinhou a importância desta instituição na história de Portugal.
Nascemos de um imperativo, como já foi referido, a defesa da propriedade e também a defesa da livre iniciativa. Não por uma questão individualista, mas sim por inconformismo perante um caminho que se tentou impor ao país e que cedo passou a ser contestado. Foi aqui bem perto que nasceu esse movimento que hoje, passado 44 anos, se transformou naquilo em que tinha de se transformar. O baluarte do ideal da agricultura assente nas pessoas, na livre escolha e na continuada defesa do modelo que acreditamos ser o mais adequado ao estilo social e económico da nossa nação. Na primeira reunião tida há dias com Vossa Excelência, tranquilizou-nos ao indicar-nos o seu mote para o mandato que abraçou, que será a Ministra da Agricultura, dos agricultores portugueses, e que coloca em lugar de destaque o facto de reconhecer que agricultura é economia.
Marcelo Rebelo de Sousa fechou então esta sessão de encerramento dos 44 anos da Confederação de Agricultores de Portugal. O Presidente da República deu então a entender que a agricultura é um setor vital para o desenvolvimento do país.
As raízes da minha família são raízes rurais. Do lado do meu pai, as terras de basto e, portanto, pequenas propriedades rurais. Do lado da minha mãe, freguesia próxima da Covilhã, mas que não é uma freguesia, não era uma freguesia urbana à altura. E, portanto, a imagem que eu tinha das visitas familiares, confesso, mais ao Minho do Cabeira, era a imagem da agricultura de pequena dimensão e muito intensiva que existia nos anos 50 e 60 do século passado. Desconhecia a realidade agrícola e florestal e pecuária do sul do continente. Quis o destino que nos 4 anos e meio anteriores ao exercício das funções presidenciais presidisse à fundação da Casa de Bragança e pudesse, portanto, passar 2/3 do meu tempo no Alentejo e no Ribatejo, mais no Alentejo do que no Ribatejo, em 16 concelhos diferentes, percorrendo quase 30 propriedades, a maior parte das quais de grande dimensão, que faziam e fazem dessa instituição a segunda maior proprietária fundiária portuguesa a seguir à Companhia das Lixeiras, em superfície. E conhecendo uma realidade que não conhecia bem, o Sul, e sobretudo a floresta ligada à agricultura e à pecuária. E aqui aproveito para dizer uma evidência. Independentemente das razões de conjuntura que em cada momento condicionem ou aconselhem uma arrumação de pelouros. Diversa, não há política agrária global que não envolva a agricultura, a pecuária, as florestas e o desenvolvimento rural.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra do Cartacho, procedeu à detenção de um homem com 33 anos de idade pelo crime de furto. O suspeito foi surpreendido pelos elementos policiais dentro de um estabelecimento comercial por volta das 5 da manhã, sendo detido de imediato. As autoridades apreenderam 6 colunas de som, um relógio digital, 5 capas para telemóvel, 4 auscultadores, 4 carregadores, um rato para computador, 7 películas para telemóvel, uma arma branca e um par de luvas. O detido foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência, tendo sido presente à autoridade judicial junto do Tribunal do Cartacho, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou o início do procedimento para a constituição da futura zona industrial de Freixianda. Com esta deliberação, aprovada por maioria com a abstenção dos vereadores da oposição, o município está finalmente em condições de encetar a aquisição dos terrenos necessários para a nova zona industrial, num investimento de sensivelmente 647 mil euros. O Executivo Camarário assume como uma das suas principais prioridades o apoio ao tecido empresarial, assim como a implementação de novas zonas industriais no concelho. Neste sentido, em colaboração com o Presidente da Junta da União de Freguesias de Feixianda, Ribeira do Farro e Formigais, foi possível chegar a acordo com todos os proprietários dos terrenos definidos para a primeira fase desta zona industrial, 167.400 metros quadrados, estando o município apto para iniciar a assinatura dos acordos ou contratos de aquisição. A futura zona industrial de Freixianda, juntamente com o trabalho desenvolvido pelo município na promoção da zona industrial de Casal dos Frades, Ourém e zona industrial da Xã, que Xarias, constitui mais um projeto capaz de atrair investimentos e fundamental para a fixação de mais pessoas no concelho de Ourém.
Rádio Web, informação.
O livro Cardiga, ou História de uma Quinta, 1169-2019, de Luís Miguel Preto Batista, foi apresentado no Centro de Interpretação Templário de Almorol, em Vila Nova da Barquinha. O autor é natural de Castelo Branco, mas reside no Entroncamento. Licenciou-se em História na Universidade Autónoma de Lisboa, em 1990, tendo apresentado como tese um estudo de investigação sobre a Quinta da Cardiga, que dá corpo ao livro. Como referi ao presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, falou um pouco sobre esta obra.
Como apresenta a obra, Luís Preto Batista conta-nos a história da Quinta, as suas memórias e as suas gentes, não só do Palácio, mas todo o conjunto edificado adjacente em tempo notável e hoje em elevado estado de degradação. O livro que hoje nos apresenta é um resultado de um trabalho de investigação sobre a Quinta da Cardiga que começou em 1986. Rigor académico da escrita histórica, a sua criatividade e a sua humanidade são características que o reconhecem. E também, essa característica permite que, nomeadamente, entrassem alguns arquivos privados, como é o caso da Casa do Patriarca, do meu amigo Manuel Oliveira, que está aqui presente, onde abundou, ou no fundo foi buscar, várias fontes que serviram de inspiração para a feitura da presente obra. O melhor retrato da Quinta e da sua sociedade agrícola, no último século, foi feito por António Maria Melo, a semana passada, na própria Quinta. A Quinta saiu do bloco operatório, passou para os cuidados intensivos e agora está na enfermaria geral. Acho que é uma boa caracterização do atual estado da Quinta. Esperemos que, dentro em breve, saia da própria enfermaria, o que seria excelente de todos, nomeadamente para a nossa região.
Luís Miguel Batista deu depois conta da forma como a obra teve o seu início, referindo que está muito ligada à investigação feita em torno dos periódicos da região.
Muito feliz por estar aqui, neste auditório de Vila Nova da Barquinha. De cada vez que venho a esta terra, e venho cá muitas vezes, sinto-me muito bem acolhido, até porque tive a honra e tenho de ter cá alguns bons amigos. Antes de mais, gostava também de recordar alguns ligados à história, às coisas da imprensa e da cultura, que já faleceram, o Sr. Armando Rodrigues de Oliveira, antigo diretor do jornal Novo Almorol, e já anteriormente fundador, editor e proprietário do antigo jornal Moitense de Moita do Norte, mensário regionalista, fundado em 1937 por ele próprio e pelo sogro João dos Santos Gil, e cuja publicação se estendeu desde 1937 até final da década de 40. Soube há algum tempo que a biblioteca aqui da Barquinha recebeu uma doação de uma edição completa do referido periódico, que é muito importante para toda esta região, porque escreveram lá muitos escritores e historiadores, como vou referir daqui a bocado, e é muito bom, porque nós tínhamos que ir a Lisboa, à Biblioteca Nacional, depois do engenheiro Guterres ter sido primeiro-ministro, já tivemos as coisas um bocadinho mais facilitadas, mas antes dependíamos da boa vontade de funcionárias, e se as funcionárias entendessem que emberravam com aquele senhor ou com aquela senhora, nunca mais víamos nada.
O Sporting de Tomar aplicou uma goleada das antigas na deslocação ao reduto do Sporting de Torres, 0-11. Foi mais uma jornada, à 7ª, 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. Resultados: Grândola 1, Biblioteca 6, Alverca 10, Juventude Salesiana 3, Sporting de Torres 0, Sporting de Tomar 11, Sesimbra 3, Murches 3, Oeiras 5, Alenquer 6, Campo de Urique 2, Hockey Clube de Sintra 2 e Candelária 2, Parede de 3. Na frente continua o Sporting de Tomar, tem 18 pontos, seguido por Alenquer e Parede, adversários mais diretos, que têm 15. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, diz que o jogo não foi assim tão fácil como o resultado quer fazer crer.
Não, francamente não foi assim um jogo tão fácil. É lógico que vai, o número final diz isso, mas não foi assim. Tivemos até aos primeiros 10, 12 minutos, o resultado teve curto, neste caso, porque o Torres o fez pela vida, e porque nós tivemos que fazer muito para chegar e dilatar a vantagem. Voltámos a ter as mesmas dificuldades no início da segunda parte, e isto tem tudo a ver com aquilo que o Torres foi fazendo e que nós lhe fomos deixando de fazer. É lógico que depois chega a uma determinada altura que não há volta a dar, e foi assim. O resultado foi-se construindo. Talvez nos primeiros minutos da primeira e da segunda parte houve poucos golos, houve um, dois, o máximo quatro golos, dois em cada parte. Mas depois, nos últimos 10 minutos de cada parte, é que o resultado se foi dilatando mais e acabou por ser um volume grande. Mas mérito nosso. Não vejo que fosse assim tão de mérito de todos.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.